Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que bom esse tempo juntos. Vamos orar, feche os teus olhos mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor, preparar o nosso coração. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por todos os que aqui estão, Senhor. Estamos reunidos como família de Deus, como corpo de Cristo em tua presença. Obrigado a Deus por tua fidelidade, porque cada vez que nós nos reunimos, tua presença está aqui, enchendo, tocando, transformando, Senhor, abrindo os nossos olhos, nos renovando, nos enchendo de esperança. E nós queremos nesse momento, Senhor, render todo o nosso ser, para receber, ó Deus, a tua palavra, a tua verdade, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos transforma, Senhor. Não queremos recebê-la de uma forma intelectual apenas. Nós queremos, Senhor, recebê-la como vida para nós. Como o nosso alimento. Como aquilo que é essencial para que possamos avançar, seguir, ter forças e andar na tua presença. Por isso, Senhor, nós rendemos o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo diante de ti. E oramos para que o teu espírito e a tua palavra ministrem a nós neste momento. Como os olhos dos servos estão fitos em seu Senhor, assim colocamos os nossos olhos em ti e recebemos do que é teu. Seja assim, seja a tua bênção, seja a tua graça sobre todos os que aqui estão, que ninguém aqui fique indiferente à tua palavra, que ninguém saia da mesma forma, mas que todos sejamos tocados, ó Deus, por tua palavra, por teu poder, é o que nós oramos e cremos em fé, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar com vocês nessa noite, queridos, a respeito de olhos abertos. Nós estamos falando muito esses dias sobre céus abertos, mas para que vejamos os céus abertos, precisamos ter olhos abertos. Amém? Ver é tudo o que nós precisamos. Precisamos ver. Precisamos ter os nossos olhos abertos para ver, para entender, para discernir tudo que Deus já nos deu, tudo aquilo que Ele já fez para nós em Jesus Cristo. Temos uma convicção em nosso coração que, nestes dias, o Espírito Santo de Deus vai começar a nos mostrar mais coisas. Coisas que Deus já nos deu. Coisas que já estão preparadas para nós por Cristo Jesus. Mas porque nós ainda não estávamos vendo, então nos preocupávamos, ficávamos ansiosos e pedíamos para Deus para que Ele nos desse. Mas na medida em que o Espírito Santo te mostrar as coisas que Ele já te deu, eu digo que você vai ficar chocado, você vai ficar maravilhado, porque todas as coisas que nós precisamos, de fato Ele já fez para nós, amém? Ele já nos deu. Sabe, queridos, eu tenho meditado sobre isso e tenho chegado à conclusão de que na maioria das vezes em que oramos pedindo coisas ao Senhor, pedindo para o Senhor, por exemplo, nos abençoar, nós estamos pedindo coisas que fez para nós. Estamos pedindo coisas que Ele já fez. Coisas que Ele já nos deu. Mas nós pedimos exatamente porque não estamos vendo. Muitas vezes os nossos olhos permanecem como que fechados. E porque nós estamos tão ligados às coisas naturais, as coisas humanas, nós temos dificuldade de enxergar as coisas espirituais, ou de enxergar todas as coisas que Ele já fez para nós, que Ele já nos deu, que são nossas e que nós deveríamos já ter acesso a estas coisas. Mas fique atento, porque esses são dias em que o Espírito Santo de Deus está aumentando a presença dEle em nosso meio, em nossa vida. E sempre que o Espírito Santo aumenta a presença dEle em nós, nós vemos mais, nós enxergamos mais. Então, falei para o seu irmão, fique feliz porque você vai ver mais. Diga assim, vem mais do Espírito sobre a tua vida. E você vai ver mais o que Deus já te deu. Amém? Existem alguns versículos da Bíblia, algumas declarações da palavra que nos chocam. E uma destas declarações está em Efésios, no capítulo 1. Pois você pode ler, eu vou apenas citar aqui o versículo 3, que diz assim para nós: Bendito o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Sabe, esse é um daqueles textos que deixam a gente chocado, sem saída, e porque esse texto declara que simplesmente Deus já nos deu, Deus já fez, Deus já preparou, Deus já cuidou de absolutamente tudo o que nós precisamos. Diz aí, Ele já nos deu, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E aí a gente fica pensando, puxa, como é que é isso? Eu preciso de tanta coisa. E de repente um versículo da Bíblia, e tem muitos outros que concordam com esse, diz que Deus já me abençoou, já deu tudo que eu preciso. Já fez. O verbo está no passado, já nos abençoou. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez, já é uma realidade. Tudo isso está em Cristo Jesus. E eu estou citando esse texto porque ele tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo. Deus já fez, Deus já nos deu. Deus já nos deu em Cristo tudo o que nós precisamos. Eu fiquei assim, tempos atrás, bem chocado com isso, e comecei a pesquisar na palavra e descobri algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu percebi é que todas as vezes que tem orações que falam de abençoar, né? Peça para Deus te abençoar, Senhor me abençoe, pessoas da palavra, né? Personagens da Bíblia pedindo para Deus abençoar, todos no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem referência de gente pedindo para Deus abençoar. Só tem referência dizendo que Deus já abençoou. Por quê? Porque no Novo Testamento, na nova aliança que temos em Cristo Jesus, tudo que precisava ser feito, já está feito. Fala para o seu vizinho aí, está consumado. Está feito. Tudo que você precisa, já está feito. Já tem. Já está preparado. Já está esperando por você. Diga, você não estava vendo, mas o Espírito Santo, nestes dias, vai tomar você e vai te levar para esse lugar onde você vai encontrar com tudo que você precisa, você vai descobrir que estava esperando por você. Amém? É maravilhoso isso? Deus é um Deus bom. Ele pensou em tudo. Ele nos ama. Então, eu estou até em crise agora, porque eu não estou orando mais, dizendo, Deus me abençoa. É o contrário, Deus, me ajuda a enxergar. Antes eu orava, Senhor, me abençoa, lembra de mim. Agora não, é Deus, me ajuda a ver, me ajuda a entender, me ajuda a discernir, me ajuda a compreender o que o Senhor já fez. Espírito Santo, me leva lá, abre os olhos do meu entendimento, me ajuda a discernir estas coisas. Mas esta é uma realidade, amados, todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. A Bíblia fala muito no Novo Testamento do homem natural e do homem espiritual. E a Bíblia diz que o homem natural, pessoa normal, sem discernimento do Espírito, não compreende essas coisas, não pode ver as coisas de Deus, não pode entender as coisas de Deus, não pode acessar as coisas de Deus. É uma realidade diferente. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus, e nem penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí a gente fica pensando, bom, é verdade, quando eu chegar lá no céu, eu vou então ver estas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração humano não pode entender. Mas esse não é o que o texto diz, o texto continua dizendo o seguinte, mas Deus nos deu o Espírito Santo para que nós vejamos, para que nós compreendamos, para que nós entendamos e recebamos todas estas coisas. Diz assim, a continuação do texto que eu citei, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja, a Bíblia está dizendo, você recebeu o Espírito Santo para conhecer o que Deus já te deu. Aleluia! Então, reforça para o seu vizinho aí que ele precisa. Diga assim para ele, você recebeu o Espírito Santo para conhecer o que Deus já te deu. Amém? Eu sei que o Espírito Santo tem tantos aspectos, ele nos ajuda, nos fortalece, nos consola, nos mostra a verdade, mas um dos aspectos é esse. O Espírito Santo nos foi dado para que conheçamos o que Deus já nos deu em Cristo Jesus. O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos. Precisamos ter olhos abertos. Amém? Para ver o que Deus já te deu, você precisa de olhos abertos, eu preciso. Para ver a glória de Deus, nós precisamos de olhos abertos. Bem-aventurado aqueles que veem, aqueles que têm olhos para ver. E é isso que Deus está fazendo, está abrindo os nossos olhos. Quer dizer, mais uma vez, você vai ficar chocado com o que o Espírito Santo vai te mostrar nestes dias. E você vai ficar chocado com você mesmo, porque você vai dizer, Senhor, mas eu estive por anos buscando e pedindo algumas coisas e o Senhor já tinha me dado. E ele vai dizer, é. É isso mesmo. Você buscou anos por coisas que já eram suas, mas você não podia ver, porque os seus olhos estavam fechados, mas o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos para que compreendamos a realidade espiritual. E quando você compreende a realidade espiritual, você acessa pela fé as coisas que Deus já te deu. E quando você acessa pela fé as coisas que Deus já te deu, elas vêm à manifestação, elas são evidenciadas. Isso será realidade em sua vida. Amém? Recebemos o Espírito Santo para conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Todas as coisas já nos foram dadas, mas somente olhos espirituais é que podem reconhecê-las. Reconhecê-las. Fala para o seu irmão aí, todas as coisas já nos foram dadas, mas somente olhos espirituais podem reconhecê-las. Sabe, queridos, literalmente é como se a gente estivesse andando e do seu lado, aqui, tivesse algo que você tanto precisa, que eu tanto preciso, e simplesmente a gente passa direto e não vê. E está ali, mas a gente não pode ver, não pode discernir, nós não reconhecemos, e porque não reconhecemos, sequer estendemos as nossas mãos para pegar. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, você olha e diz assim para o Senhor: uau, Senhor, o que é que são todas estas coisas? E Ele vai dizer: são as coisas que eu já te dei. E você vai dizer: sério? Tudo isso? É para mim? Uhum. Para quê? Para você fazer o que eu preparei para que você fizesse. Então posso pegar? Uhum. É seu? Aí você vai e pega. E você abraça aquilo e diz: Deus, é meu mesmo. Ele diz: é seu. Posso levar para casa? Pode. Fala para o seu vizinho: pega e leva para casa, meu irmão. Tudo que o Espírito Santo te mostrar nesses dias. Amém? Todas as coisas estão preparadas. Todos os recursos estão preparados. Fala para você mesmo: todos os recursos estão preparados. Diga para você mesmo: todas as obras já estão preparadas. É muito interessante isso, né? Tudo, 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 tudo. Todas as obras que nós precisamos fazer já estão preparadas. Precisamos fazer, mas tudo está preparado. Estava compartilhando hoje pela manhã com os irmãos lá da Penha. E tem um irmão lá que pinta quadros, ele pintou aquele quadro do leão no nosso evento. E então eu estava falando de fazer uma obra para Deus. Deus vem, prepara a tela, as tintas, né, e tudo mais que precisa, o pincel, o cavalete, e você chega lá e fala: bom, eu vou pintar um quadro. Deus preparou tudo, a habilidade é minha. Ele diz: não, a habilidade é minha também, eu que te dei. E Deus então te dá tudo, de maneira que a gente não tem glória nenhuma. Porque a glória é toda dele. Ele prepara, você tem que pintar o quadro, mas tudo já veio de Deus, tudo está pronto, no lugar certo, na hora certa, só esperando você, só esperando por você. Fala para o seu irmão aí: tudo está pronto, só esperando por você. Diga assim: mas se os seus olhos espirituais não estiverem abertos, é capaz de você passar direto e não pintar o quadro para Deus. Mas se os teus olhos espirituais estiverem abertos, você vai fazer cada coisa linda, meu irmão. Aleluia, porque Ele já te deu tudo. Amém? Nós vamos fazer para a glória dEle. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa coisa de obra completa. Tudo em nossa vida está completo, está pronto. Fiquei pensando: Senhor, não tem nada que a gente... Ele disse: não, está tudo pronto. Tudo pronto. É preciso apenas entender, é preciso apenas avançar, é preciso apenas crescer. Como uma criança. A criança nasce, está tudo nela. É só dar alimento que ela cresce, não é assim? Só cuidar, mas já está tudo pronto, está tudo ali no DNA. Quando você nasceu em Cristo, tudo estava pronto para você. Amém? É só alimentar, é só manter o relacionamento, vai crescer, vai ser aperfeiçoado, vai desenvolver todas as coisas, dons, habilidades, mas está tudo pronto.
Está tudo pronto em Cristo Jesus. Tem um texto em Romanos que diz assim: os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então eu estava meditando sobre isso. Deus disse o seguinte: eu te predestinei, te chamei, te justifiquei, te glorifiquei. Uau! O que é que significa isso? Primeiro, Deus nos deu um destino. Fala para o seu irmão, tem um destino prontinho para você. Fala assim: se os teus olhos espirituais estiverem abertos, você vai andar nesse caminho que leva ao destino que você tem em Deus. Se estiver fechado, pode ir para outro destino, mas se estiver aberto, você vai nesse destino. Mas o bom é saber que já tem um destino pronto, não é? Tem um destino. Então ele já nos deu um destino, ele já nos chamou para isso. Quer dizer, que ninguém tenha dúvida, Deus te chamou mesmo. Amém? Fala para o seu irmão de novo, não tenha dúvida, ele te chamou. Não tenha dúvida. Ele também nos justificou. Porque o problema que nós tínhamos era uma barreira entre nós e Deus por causa da nossa injustiça. Então nós estávamos separados e ele resolveu esse problema na cruz através de Jesus, trazendo a justiça de Jesus para nós. Então nós somos justificados hoje diante de Deus. O que significa isso? Significa que podemos estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem barreiras, sem acusação, como se o pecado nunca tivesse sido parte da nossa vida. O problema do pecado está resolvido. Temos a justiça de Deus. Somos justificados em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: aos que justificou, também glorificou. Deus nos envolveu com a glória dele. Está tudo pronto. Amém? Fala para você mesmo: está tudo pronto. Tudo, todas as obras, o chamado, o ministério, o caminho, a capacitação, os recursos, a herança. Tem um texto interessante sobre herança que diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, quer dizer, preciso abrir os olhos espirituais, os olhos do meu entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Espírito Santo abre os nossos olhos para a gente entender a nossa herança. Existe uma herança, está pronta a herança, está preparada a herança, mas os nossos olhos precisam ser abertos para que compreendamos as riquezas da glória da nossa herança em Cristo Jesus e da nossa herança nos santos. Tem uma herança para nós, está pronta. Precisamos abrir os nossos olhos para entender. O poder de Deus é a mesma coisa, está preparado. Diz assim também um outro texto: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. O poder de Deus está pronto. Tudo está preparado para nós em Cristo Jesus. Precisamos apenas ver. Amém? O Espírito Santo está trabalhando e abrindo os nossos olhos. Fala para o seu vizinho de novo, você vai ficar chocado com o que Deus vai te mostrar nesses dias. Você vai dizer: não, Senhor, não, não é possível. Ele vai dizer: é. Mas o Senhor preparou isso mesmo? Ele: preparei. Mas já estava pronto? Aham. E há quanto tempo já estava pronto, Senhor? Há muito tempo. Mas quanto tempo? Ele vai dizer: bom, desde o começo. Tudo isso já estava pronto para nós desde antes de nascermos. Tudo prontinho. Tudo pronto em Cristo Jesus. Tudo é teu, diz a palavra. Tudo é vosso, diz o Novo Testamento. Há um texto em Coríntios, guarda esse no teu coração. Diz assim: A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Sabe, se essa verdade realmente cair no nosso coração, para que a gente vai ficar ansioso? Não precisa mais. Se essa verdade cair em nosso coração, nós vamos ter absoluta segurança. Segurança. Uma das coisas do relacionamento com Deus, uma das grandes bênçãos, é exatamente essa. Segurança. Segurança. Ele diz: tudo que eu tenho é teu, na minha presença está seguro, tudo é teu, a vida, o futuro, as coisas visíveis e invisíveis, tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. O Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, elimina toda insegurança do nosso coração. Toda insegurança quanto à vida, quanto ao futuro, quanto a realizações, quanto a dar certo ou não dar certo, não importa. Tudo está preparado para nós. Só precisamos enxergar, só precisamos ver, só precisamos discernir. Então o nosso grande problema e prejuízo é quando não vemos. É quando os nossos olhos estão fechados, porque nós podemos passar por esta vida de uma maneira natural, sem discernir, sem entender o que Deus preparou para nós. Então a gente vai andando pela vida, passando direto pelas coisas que o Senhor preparou. Nós vamos andando pela vida sem entender as estações, os lugares, as obras, as coisas. E a gente vai lutando, brigando com a nossa força, com os nossos pensamentos, com a nossa visão natural, limitada, superficial. E a gente vai pedindo para Deus o que Ele já nos deu. Coisas assim. É um grande prejuízo, irmãos, não ver. É um grande prejuízo não discernir. É uma grande perda não entender as coisas que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não entenderam, não enxergaram. Por exemplo, você deve lembrar daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Quantos lembram? Alguns lembram. Então, para os que não lembram, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário e ele ressuscitou ao terceiro dia, alguns dos seus discípulos, nesse caso, dois deles, sem saber que Jesus já tinha ressuscitado, eles, imaginando que Jesus tinha morrido e não ia voltar mais, decidiram ir para um lugar, para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam sem esperança, sem alegria, sem visão do futuro, sem saber o que iam fazer da vida deles, e foram andando pelo caminho e conversando sobre o problema, sobre a tragédia, sobre a dificuldade que eles tinham passado. Jesus, ressurreto, se coloca ao lado deles e começa a conversar com eles. E Jesus pergunta o seguinte: o que é que vocês estão conversando? É brincadeira, né? Jesus se aproxima e pergunta: e aí? Quais são as últimas notícias? E eles disseram para Jesus: você não sabe o que aconteceu com Jesus? Nós éramos discípulos de Jesus, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. E Jesus, né? Estou contextualizando aqui, mas Jesus perguntou: é mesmo? E o que aconteceu? Você não sabe? Ele morreu. Ah, morreu? Morreu. Já faz 3 dias. e nós estamos agora perdidos, sem saber o que fazer. Estamos seguindo nesse caminho. E Jesus então começa a falar dele mesmo. E de repente eles pararam no lugar, Jesus falou, eu vou mais à frente. Mas eles pediram que Jesus ficasse com eles, Jesus, por misericórdia, ficou mais um pouquinho. E quando Jesus com eles partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Uau! E eles entenderam que Jesus estava ali, com eles, na frente deles. Que Jesus não estava morto, coisa nenhuma, já tinha ressuscitado, e Jesus ressurreto, tudo fazia sentido, e eles voltaram correndo para o lugar de onde não deveriam ter saído. Mas olha o que acontece quando nós não enxergamos, quando nós não vemos, nós estamos no caminho falando dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, e o problema é que às vezes o Senhor está em nossa frente, ou ao nosso lado, e todas as coisas que Ele preparou para nós já são uma realidade, mas nós não estamos enxergando ainda. Quando o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos, tudo fica diferente, tudo passa a fazer sentido, as nossas prioridades, direções, tudo muda, a nossa vida muda, e a gente volta correndo para um lugar chamado vontade de Deus. É preciso ter os olhos abertos, amém, queridos? Os fariseus, a mesma coisa. Os fariseus não reconheciam Jesus, não podiam ver Jesus. Mesmo Jesus estando no meio deles, eles não podiam entender Jesus. Os fariseus, no tempo de Jesus, eram zelosos, eram religiosos, eram até muito cuidadosos. Eles liam, liam e decoravam a palavra escrita, mas eles não conseguiam entender nada, eles não conseguiam discernir nada, ver nada. E um dia Jesus até disse assim para eles, olha, vocês leem muito as escrituras, mas as escrituras falam de mim. E se vocês não virem a mim, vocês não vão ter vida. Vocês conhecem a palavra escrita, mas a verdadeira palavra de Deus vocês nunca conheceram. E aí Jesus começa a falar isso para eles, eles ficavam cada vez mais enfurecidos contra Jesus, porque Jesus dizia para eles, vocês não estão enxergando, vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem a vida, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eles não viam, não entendiam, não discerniam. E teve até um momento em que Jesus está entrando na cidade de Jerusalém de uma maneira triunfal. É aquele momento em que Jesus sobe naquele jumentinho e as pessoas começam a colocar coisas para que ele passasse. As crianças e muitas outras pessoas estão cantando glória a Deus nas alturas e estão louvando e adorando o Senhor. Sabe o que os fariseus fizeram? Os fariseus chegaram para Jesus e falaram, olha, manda seus discípulos pararem, porque eles estão dando glória a você. E Jesus falou, olha, eu vou dizer uma coisa, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Os fariseus não podiam ver nada, discernir nada. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a mesma coisa. Jesus estava ali em Jerusalém, fazendo milagres em Jerusalém, e era um tempo de Deus para aquela cidade, não apenas para os moradores, mas para a cidade. Era um tempo de Deus, era um tempo de uma visitação de Deus. E em tempos de visitação, Deus vem sobre lugares e Ele transforma os lugares. A glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus vem sobre alguns lugares e transforma tudo. E Jesus estava ali em Jerusalém e era o tempo de Deus para Jerusalém. Mas Jerusalém não reconheceu. Eles não podiam ver. Jesus entrava e saía e andava pelas ruas e eles não discerniam. Até que Jesus, certa vez, foi para um monte e ele está olhando para a cidade. E ele chorou olhando para a cidade e disse, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele diz, Jerusalém, se você pudesse entender quem pode te dar a paz, você não seria destruída, Jerusalém. Mas porque você, Jerusalém, não entendeu, não enxergou, não viu o tempo da sua visitação, então você será destruída. Como de fato foi, porque não viu, não entendeu, não discerniu. Tem uma história muito interessante também da Bíblia, um moço rico. Ele chega para Jesus e ele queria saber sobre a vida eterna e ele começa uma conversa com Jesus. E Jesus pergunta: você sabe os mandamentos? Ah, sim, sei os mandamentos e pratico isso desde criança. Jesus falou: puxa, então se você quiser ser perfeito, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Ele ficou chocado. E a Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí a gente fica pensando, né? Puxa, mas se esse moço tivesse dado as coisas para os pobres, seguindo Jesus, tudo bem, lá no céu ele teria um tesouro. Mas é muito interessante que nos evangelhos, no mesmo contexto, Jesus diz o seguinte: todo aquele que deixar qualquer coisa, casas, por exemplo, terrenos, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida e ainda por fim a vida eterna. No mínimo, Jesus queria dar 100 vezes mais para aquele moço. Mas ele não viu. Ele não viu. Pergunta para o seu vizinho: já pensou 100 vezes mais? E ele foi embora. Aquele moço foi embora. Ele não entendeu. Ele não discerniu. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não viram, que não entenderam, que não discerniram, que mesmo andando pelo caminho das suas vidas e resvalando nas coisas que Deus havia preparado, nas oportunidades, nas situações que o Senhor Jesus tinha, eles não entendiam, eles passavam direto. Não compreendiam, os olhos estavam como que fechados para a realidade do que Deus tinha preparado para eles. Mas o Senhor não quer que seja assim conosco, amém? Fala para o seu irmão aí de novo: Espírito Santo, nestes dias, está abrindo os nossos olhos. E nós vamos conhecer o que Deus já tem preparado para nós. E fala aí para ele em fé: você vai ficar chocado. Você vai ficar maravilhado de tudo que Deus tem preparado para você. Diga: mas é preciso abrir os olhos. Abre o olhão bem grande assim, ó, para ele falar: abre o teu olho, meu irmão. Abre os teus olhos espirituais. Aleluia. A Bíblia também tem exemplos de pessoas que tinham olhos abertos. Uau, que poderoso é isso. Viver vendo, entendendo, discernindo, compreendendo as coisas de Deus. Eu gosto de um homem na Bíblia chamado Simeão. A Bíblia não fala muito sobre esse homem, a não ser que ele era justo e temente a Deus, e ele era um ancião, e ele estava aguardando a consolação de Israel. Em outras palavras, ele aguardava a manifestação do Messias. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre este homem chamado Simeão. Era um homem justo, temente a Deus, um ancião, e o Espírito de Deus estava sobre ele. E para este homem, o Espírito Santo disse que ele não morreria antes de ver Jesus. Ele tinha esta palavra, ele tinha esta promessa do Espírito Santo para ele: você não vai morrer antes de ver Jesus. E um dia a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi pelo Espírito Santo ao templo, e lá no templo ele encontra-se com José e Maria, e José e Maria estão lá com uma criança. Quando Simeão viu aquela criança, imediatamente ele reconhece o Senhor Jesus. E ele diz assim: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo Israel. Aleluia. Sabe, esse homem, ele não teve um encontro com Jesus adulto. Ele teve um encontro com Jesus criança. Mas ele tinha os olhos abertos, o Espírito Santo estava sobre ele. E um encontro apenas, num flash, ele entendeu tudo. Ele entendeu o plano de Deus. Ele compreendeu que Jesus era o Messias. Ele compreendeu que em Jesus, tanto judeus quanto gentios receberiam a salvação. Ele olha para Jesus e fala: essa é a glória de Israel. Essa é a luz para a revelação dos gentios. E aquele homem, num encontro, num flash, compreendeu mais do que a maioria das pessoas. Ter os olhos abertos é assim. Em um momento só, você vê tudo e toda a sua vida muda. E toda a sua vida passa a ter sentido. A Bíblia fala também de uma mulher chamada Ana. Era uma senhora, uma anciã. Ela era uma profetisa. Ela tinha 84 anos. Ela havia se casado, ficou 7 anos casada. E seu marido faleceu. Ela tornou-se uma viúva. E a Bíblia diz que desde então, desde a sua viuvez até aquele momento, tinha 84 anos, todos os dias ela servia ao Senhor com orações e com jejuns, e ela estava na presença de Deus, e ela tinha os olhos abertos, os olhos espirituais. E a Bíblia fala que quando esta mulher, Ana, esta anciã, ela viu o menino Jesus, ela começou a dar graças a Deus e começou sair por todo Israel, falando para aqueles, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha que coisa, uma senhora com olhos abertos, quando ela olha para aquela criança, ela entende tudo, ela vê tudo, porque ela tinha olhos abertos. Estamos falando aqui de pessoas que ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles, o Espírito Santo estava sobre eles, porque Jesus não tinha morrido nem ressuscitado, o Espírito Santo não tinha dado, a igreja não tinha começado ainda, né? A nova aliança não tinha sido inaugurada ainda, mas eles estavam ali com os seus olhos abertos, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Fala para o seu vizinho: agora em Cristo, o Espírito Santo não está sobre nós apenas. Diga: o Espírito Santo está em nós. Diga assim: meu irmão, nós precisamos ver muito mais. Nós temos o Espírito Santo. Diga: nesses dias, o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos. Eu gosto de um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que ele era cego, fisicamente. Mas esse cego viu mais do que a maioria das pessoas do seu tempo. Ele estava sentado ali junto ao caminho de Jericó, e Jesus está entrando em Jericó. E esse Bartimeu começou a ouvir que Jesus estava chegando, começou a clamar por Jesus, a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. E as pessoas falavam: fica quieto, não incomoda, não vai acontecer nada. Mas ele entendeu, ele viu, ele discerniu que Jesus tinha tudo o que ele precisava. Ele entendeu que Jesus tinha poder, tinha cura, tinha qualquer coisa. E ele começa a clamar ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus para e ele dá um salto. A Bíblia diz que ele deixa a sua capa e ele deu um salto e ele vai até Jesus. E a gente fica imaginando, é um cego que vê, não é possível. Ele larga a capa, dá um salto e vai até Jesus. Ele estava vendo mais que os outros, que estavam apenas vendo Jesus passar. Fala para o seu vizinho, tem gente que fica vendo Jesus passar. Diga, tem outros que agarram nele. Aleluia. E ele vai até Jesus. E Jesus pergunta, e aí Bartimeu, o que é que você quer? O que é que você precisa? O que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja, que eu veja. E Jesus falou, então, tá, veja. Bartimeu, o que é que você precisa? Eu quero ver. Então veja. E ele viu. Amados, algo poderoso aqui. Quando você entende, quando eu entendo, quando nós discernimos pelo Espírito Santo o que Deus preparou para nós, você corre para a presença dele. Quando você chega lá, ele diz, e aí? O que é que você quer? O que é que você precisa? Pega. Pega. Porque já é teu. Pega. É seu. Está preparado para você. Estava aguardando você. Isso é teu. Fiz para você. Você não estava vendo ainda, mas agora você está. É mais ou menos como o irmão do filho pródigo, que trabalhou na fazenda, trabalhou muito, e ele tinha aquele irmão pródigo, o pródigo sai de casa, gasta todas as coisas, volta, o pai dá uma festa, e o irmão do filho pródigo está chegando do trabalho, ele ouviu a música, a dança, festa, ele pergunta o que é aquilo, disseram uma festa para o teu irmão, ele fecha o coração na hora. Porque ele diz, esse meu irmão não merece. E ele fica lá, bicudo, num canto, não queria falar com ninguém. E o pai foi lá conversar com ele. O pai falou, filho, vou contextualizar de novo. Vem pra festa. Tá rolando um som legal lá, vamos dançar. E o filho, não vou. Vou comer um churrasco? Não quero. Não quero comer nada. Estou de jejum. Vão se alegrar então? Toma um suco. Não quero beber nada. Por quê? Porque eu estou indignado. Por que, que você está indignado? Porque ninguém me dá nada. O senhor nunca me deu nada. Eu não te dei nada? Como assim? O senhor nunca me deu nada. Trabalho a vida inteira aqui nessa fazenda. Tantos anos te sirvo. Nunca transgredi as suas ordens. E o senhor nunca me deu um cabrito sequer para mim fazer um churrasco com os meus amigos. E o pai falou, é. Sabe por que eu não te dei? Porque é seu. Fico imaginando o filho assim, como assim? Filho, é seu, pega, a fazenda é sua. Acho que o filho pensou, está de brincadeira. Além de fazer a festa para o outro, ainda veio, né, brincar aqui comigo. Não, filho, o que é meu, é seu. A fazenda é sua, que você não estava vendo ainda. Você não estava discernindo. Mas a fazenda é sua, você quer? Pega. Quantos cabritos você quer? 50? Pega. 100? Pega o 100. 1.000? Pode pegar. Quer pegar a fazenda inteira? Pega a sua. Isso é que é chocar, hein? Fala a verdade. Fala para o seu vizinho, Espírito Santo vai abrir os teus olhos e te levar numa dimensão que você vai ficar chocado com Deus. Você vai ficar chocado com o que Deus já fez para você em Cristo Jesus. Irmãos, quem vê não tem problema nenhum, nem com Deus, nem com o próximo, nem com nada. Porque quando você vê, Uau, tudo muda. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido quando os nossos olhos são abertos. E nesse tempo o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos. Para que você veja céus abertos, você precisa ter olhos abertos. Olhos abertos. Mas tem algumas coisas, tem algumas atitudes nossas que fecham os nossos olhos e outras que abrem os nossos olhos. Tem coisas que fecham, tem coisas que abrem. E eu quero compartilhar, terminando essa palavra, de rapidamente algumas coisas, algumas destas coisas, que nos ajudam a abrir os nossos olhos. Porque o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos, mas é preciso uma atitude, uma correspondência nossa. Preciso que a gente responda adequadamente ao Senhor. Então tem algumas coisas que fecham os olhos e outras que abrem. Uma coisa que ajuda a abrir os olhos. Pureza. Fala para o seu vizinho. Pureza ajuda a abrir os olhos. Motivação pura. E quando a gente fala de pureza, não estou falando aqui de alguém que nunca pecou. Ah, é puro porque nunca pecou. Não. Todos nós pecamos. E todos nós recebemos nosso perdão através de Jesus. Amém? Então quando a gente fala de pureza, nós estamos falando de motivação pura. Pessoa que não tem esquema, que não tem engano, que não tem segunda intenção, que não tem manipulação, que não quer usar os outros. Todo tipo de coisas assim tem que ser removido da nossa vida. Nossas palavras, nossas motivações devem ser puras, limpas, claras, diretas. Sem segundas ou terceiras intenções, sem nenhum tipo de esquema, sem nada, sem engano. Pureza. Os nossos olhos precisam ser puros. Quem não tem olhar puro, quer dizer, quem fica sempre olhando, né, vou tentar dar um jeitinho aqui, dar uma manipulada ali, levar uma vantagem lá, fazer um esquema aqui, não consegue ver as coisas de Deus. A palavra diz assim, a luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Então, quem é que tem o olho mau? É aquela pessoa que olha de uma forma diferente, ela não tem pureza no seu olhar. Aquilo que é, não é realmente. Aquilo que ela diz não é bem aquilo. Então tem que ter pureza. Sem esquemas, sem mentiras, sem engano, sem manipulação. Outra coisa que ajuda a abrir os olhos é um coração que de fato quer obedecer a Deus. E isso a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma avaliação, julgar a nós mesmos. Será que eu quero mesmo obedecer a Deus? Ou eu fico ali, né? Olha, estamos aí e tal, aleluia. De repente a pessoa recebe uma palavra de Deus, uma direção, e a pessoa fala, olha que coisa boa, viu? Palavra maravilhosa, olha, realmente isso é importante, hein? Olha, foi muito bom, realmente. Olha, Deus falou comigo e não muda nada. Porque ela não quer obedecer. Não tem aquela crise para obedecer. Fala para o seu irmão, tem que ficar em crise para obedecer. Ih, mas o que, que é isso? Crise para obedecer. É aquela coisa, não, Deus, eu preciso te obedecer, eu quero saber, eu quero entender mais, porque eu quero corresponder, eu quero fazer o certo, Senhor. Eu quero te obedecer. Quem não tem esse coração obediente, os olhos ficam fechados, permanecem fechados. Tem uma palavra de Isaías e Jesus repete ela dizendo assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, da boca para fora não serve. Tem que ser uma atitude lá no coração: eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus em tudo que Ele me fala, em tudo que o Espírito Santo me mostra, em tudo que testifica no meu coração, na verdade da palavra que eu tenho recebido. Tem que ter um coração obediente. Coração obediente abre os olhos. Fala para o seu vizinho: coração obediente abre os olhos. Fala assim, e de quebra deixa o semblante mais bonito. Amém? Glória a Deus. Olha para alguém perto de você, está bonito ou está feio? Está bonito, né? Tem a ver com coração. Beleza tem a ver com coração. Aleluia. Quer ver outra coisa que abre os olhos? Honra, honra abre os olhos. Amém? Honrar a Deus, honrar a palavra de Deus, honrar aos pais, honrar a autoridade, honra ajuda a abrir os olhos. Mas quem desonra sempre vai ficar com os olhos fechados. E quem tem olhos fechados passa direto pelas coisas de Deus e nem percebe. Tropeça nas coisas de Deus e nem percebe. Tropeça nas bênçãos de Deus e nem percebe. Tropeça nas oportunidades de Deus e nem percebe. Tropeça nas coisas que Deus preparou e nem percebe. E continua pedindo. E continua dizendo: Deus, lembre-se de mim. Mas os olhos estão fechados. Por quê? Porque não honra. Não honra. Quem honra, vai bem. Quem honra, prospera. Honra está sempre ligado à bênção, à prosperidade, à vida longa, a entender as coisas de Deus, né? Honra. Há um texto de Mateus que diz assim: Jesus disse, eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando a gente começa a reconhecer as coisas e as pessoas que Deus tem enviado a nós, os nossos olhos se abrem e nós começamos a compreender todo o contexto que Deus preparou para nós. Ele falou, mas se não disser bendito que vem em nome do Senhor, não vai me ver. É isso que Jesus Cristo diz. Não vai ver, não vai discernir, porque não honra. Porque não honra, então honra abre os olhos. Por fim, humildade. Humildade. Humildade abre os olhos. Não tem coisa melhor do que nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Por isso a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Quem se humilha, Deus dá graça. Quem anda em humildade, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus revela, mostra as suas coisas, não aos grandes, não aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. Aqueles que reconhecem Deus. Porque humildade é reconhecer Deus, é saber que tudo vem dEle, é Ele que faz, é Ele que está em tudo em todos, Ele que opera. Humildade é saber que nós não temos nada de nós mesmos, dependemos, somos absolutamente dependentes de Deus para todas as coisas, e a gente reconhece o Senhor. Então humildade abre os olhos. Amém, queridos? Queria dizer para você que esses são dias de olhos abertos. Há uma ação do Espírito Santo abrindo os olhos. Sinto exatamente assim, que o Espírito Santo está tocando a nossa vida, Ele vai nos levar para algumas dimensões onde você vai ver o que Deus já preparou para você e vai ficar chocado com isso. Talvez tão chocado quanto o irmão do filho pródigo ficou quando o pai disse: filho, tudo é teu. Eu acho que ele demorou alguns dias para processar tudo aquilo. Peraí, deixa eu entender. Quem sabe a gente vai ficar assim também. Tudo está
preparado para você. Tudo, 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 tudo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tudo está preparado. Feche os teus olhos no seu lugar e diga assim comigo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Guarda isso. Essa é uma verdade fundamental que o Espírito está vivificando dentro de você nesta noite. Todas as coisas, tudo é teu, tudo que você precisa. Talvez você olhe no seu contexto atual e você pense: puxa, mas é tão difícil, parece tão difícil, existem tantas necessidades, eu preciso de tantas coisas, para me mudar estas situações parece impossível. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar essa palavra, ativar não só como conhecimento, mas como vida para o seu coração nesta noite. Tudo que você precisa já está preparado para você, e o Espírito Santo vai abrir os teus olhos para que você veja. O Espírito Santo está vindo com uma graça, com uma unção sobre a tua vida. O Senhor vai te tomar pelas mãos e vai te levar e vai abrir os teus olhos e vai começar a mostrar para você coisas que Ele preparou para a sua vida. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração natural não pode compreender, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus para compreender todas as coisas que já nos foram dadas gratuitamente em Jesus Cristo. E quando você começar a ver, eu quero te encorajar pela fé a pegar. Quando você vê, pegue aquilo que Deus te mostra, porque é seu. Eu quero te encorajar, te desafiar a pegar aquilo que Deus te mostra, porque o que Ele te mostra é o que Ele já te deu. O que Deus te mostra é o que é seu, é aquilo que Ele tem prazer em te dar, é aquilo que Ele já preparou para você, para que você possa cumprir um propósito para Ele. Então não tem a ver com um desejo egoísta, tem a ver com um plano maior de Deus. E para cumprir esse plano maior, você precisa destas coisas. Se a gente não pegar o que Deus deu, não poderemos cumprir o que Ele nos chamou para cumprir. O Espírito Santo está abrindo os olhos espirituais, abrindo os olhos espirituais. Alguns vão ter visões. Começa a desejar isso no seu coração nesse momento. Deseja isso. Deseja. Começa a dizer: Espírito Santo, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Com os olhos carnais nós sabemos muito bem, mas Ele está abrindo os nossos olhos espirituais. E você vai ver quantas coisas Deus preparou para você. Você vai ver que tudo está pronto, tudo é vosso. O mundo, a vida, o presente, o futuro, todas as coisas, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Senhor Jesus,
Vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Espírito Santo, Espírito da sabedoria e da revelação e do entendimento, abre os olhos do nosso entendimento. 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 Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento. Quero convidar você para sair do seu lugar, vir adorar a Deus. Aqui na frente, se puder, vem adorar a Deus, mas venha com isso. Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, abre os meus olhos. Espírito da sabedoria e da revelação, abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, olhos para ver, olhos para ver. Eu proclamo sobre a tua vida, você não vai passar pela vida de uma maneira natural. Você vai ver a vida, os recursos, tudo que está preparado para você, a tua herança. Você vai ver as hostes espirituais, anjos, miríades de anjos que estão ao teu serviço. Você vai ver o seu chamado, a obra completa. Tudo está preparado. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito da revelação está abrindo os teus olhos espirituais. Oh! Começa a dizer, Espírito Santo, me leva e me mostra. Me leva, Espírito Santo de Deus, e me mostra e me revela. Xerebalabassotorobalabalabas. Em nome de Jesus, olhos abertos, 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 olhos abertos. Há uma unção do Espírito Santo abrindo os olhos, abrindo os olhos, abrindo os olhos, olhos abertos, oh! Olhos abertos. Receba direções, visões do que Deus tem para você em Jesus. Olhos abertos, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Oh, porque nem olhos viram o que você pode ver. Você vai ver pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver pelo Espírito Santo de Deus o que Deus preparou para você. Olhos abertos, começa a adorar o Senhor. Se você fala em línguas, ora em línguas. Comece a orar em línguas no teu lugar. Deixa o Espírito Santo tomar a sua vida. Vá de encontro ao Senhor nesse momento. Ei, xarabalabaxai. Reaja à ação de Deus, à palavra de Deus. Vá de encontro a Ele. Oh, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos, olhos para ver.